Estamos vivendo em dias de Copa, Copa do Mundo. E a pergunta que nós estamos fazendo, e vamos começar a ver as respostas dela ou para ela, é na terça-feira. Será que traremos o hexacampeonato? Será que poderemos gritar, somos hexacampeões? Não sabemos. Só saberemos isso no dia 11, é isso? 11 de julho, quando terminará a Copa do Mundo na África do Sul. Até lá, não temos garantia se seremos vencedores como brasileiros nesse campeonato. Não podemos já gritar hexacampeões, porque ainda não somos. Porque não temos a garantia da vitória. Já tem idade suficiente para lembrar de um tal de Paolo Rossi acabando com o acampamento inteiro por causa daquele bendito gol que tirou a seleção de ouro da Copa de 82. Calou-se o acampamento Palavra da Vida. Eu vi com os meus olhos centenas de crianças chorando de soluçar porque o Brasil tinha saído da Copa. Muitos deles são pais hoje. Não havia garantia, embora fosse dada como a melhor seleção, depois da 70, é claro, que o Brasil conhecera nos últimos anos, até hoje. Ainda dizem isso. Só craque. Só gente boa de bola. Mas não fomos campeões. Não havia garantias. Não poderíamos gritar antes. Não pudemos gritar depois daquele fatídico dia. Somos campeões. Tínhamos que esperar 86. Depois esperamos 90. E aí chegou o 94. Mas em 94, quando a Copa começou, também não tínhamos garantias. Sabíamos que tinha um baixinho arrojado, que falou que iria colocar a seleção na Copa, e colocou. Depois, arrogantemente, disse, vou ganhar a Copa para o Brasil. E o pior, ganhou. E aí nós pudemos gritar, somos campeões, tetracampeões. Estamos já no pentacampeonato, já gritamos, somos pentacampeões na Copa do Japão. Mas e agora? Não sabemos, estamos esperando terça-feira chegar, estamos na expectativa. Podemos nos frustrar, pode ser que daqui a alguns dias estaremos assistindo, quem sabe, a Alemanha ser campeã. Ou Portugal seria melhor. É a gente da terrinha que nos colonizou. Não sabemos. De uma coisa nós sabemos. Vamos assistir os jogos. Torcer para que o Kaká faça gol. Torcer para que o Robinho faça gols. Mas não sabemos. Não temos garantia. Sabe, é interessante que Deus não joga dessa maneira. Deus não nos diz, quem sabe vocês serão campeões. Quem sabe vocês ganham. Esperem para ver. Aguardem o momento. Esperem para ver o que vai acontecer. Quem sabe vocês chegam lá. Deus não faz isso. Ele já nos declara que somos não vencedores, mas mais que vencedores. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. E vamos olhar hoje para o maior amor provado na cruz pelas palavras de Jesus. Jesus nos dá garantia de vitória. Jesus nos diz, vocês são mais que vencedores. Não são apenas vencedores, são mais do que vencedores.
Eu fico pensando o que é que Paulo quis dizer com isso. Quando ele nos escreve, inspirado pelo Espírito Santo, em dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Essa palavra vencedor está ligada diretamente aos Jogos Olímpicos da época. Aqueles jogos em que os indivíduos corriam, atiravam flechas, jogavam pesos e venciam. Venciam, ganhavam uma coroa de louros que acabava depois de alguns dias e muitos deles acabavam sendo esquecidos para sempre. Esses eram os vencedores. Venciam. Tinham o seu momento de glória, tinham o seu momento de fama, mas passavam. Quando Paulo diz que somos mais que vencedores, certamente ele tem em mente em nos contar que o nosso momento não terminará. O nosso momento de glória, o nosso momento de vitória, o nosso momento de fama em Cristo Jesus não termina. Por isso ele diz: somos em todas as coisas mais que vencedores. Garantias do Senhor. Deus não nos deixa na expectativa. Será que vai ser? Deus não nos deixa na esperança. Será que vai dar? Não. Deus diz: vocês já são mais que vencedores. Mas o que precisamos entender, o que precisamos saber para que sejamos mais que vencedores? Então, na cruz de Cristo, o Senhor nos dá palavras esclarecedoras, reveladoras do que precisamos saber para sermos mais que vencedores. E é isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. O maior amor, não há outro amor maior do que esse, de ter Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Não há maior amor do que esse, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque quando ele morreu, eu nem nascido tinha ainda, e eu nasci pecador, e o Senhor se apresentou a mim como Salvador, e eu recebi em minha vida como meu único e suficiente Salvador, e agora eu tenho a certeza de que eu sou mais que vencedor. Então vamos olhar para o que o Senhor nos conta ali nos momentos da cruz de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23. E a primeira verdade das palavras de Jesus na cruz do Calvário que precisamos conhecer nesta noite é que palavras de perdão que garantem vitória por meio do amor de Deus foram ditas por Jesus na cruz do Calvário. Palavras de perdão. Olha só o que diz o texto, Lucas capítulo 23, do versículo 33 em diante. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Caveira, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavras de perdão que garantem a vitória no Senhor Jesus Cristo. Jesus está ali pregado. Pregado não pelas mesmas causas dos malfeitores que foram pregados com ele, um à direita e outro à esquerda. Esses, até o próprio texto reconhece, são chamados de malfeitores. Fizeram por merecer a cruz. Fizeram por merecer a sua morte no Monte da Caveira. Mas Jesus nada fez. Ele está ali pregado na cruz do Calvário, sem qualquer acusação formal do Império Romano que crucificava. Você sabe por que Pilatos lavou as mãos perante o povo publicamente? Para dar uma demonstração real que não havia uma lei romana que condenasse ao Senhor Jesus. E de fato não há registro da condenação de Jesus Cristo legal nos documentos romanos, porque não havia. Pilatos diz ao povo: esse homem nada fez, não posso condená-lo. Mas o povo, influenciado pela maldade de Anás, Caifás e a sua turma, começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E era comum na época, diz o texto bíblico, soltar um dos prisioneiros. E eles gritavam: solta Barrabás, crucifica a Jesus. Jesus foi crucificado sem culpa alguma. Não havia nada em Jesus que justificasse a sua crucificação, o seu pregar na cruz do Calvário, a não ser o meu pecado e o seu pecado. E Deus prova o seu amor para mim e para você, colocando o seu filho, que é Deus coigual como Pai, para morrer na cruz do Calvário, por amor a você e por amor a mim. E quando Jesus está ali crucificado, sem penalidade, sem culpa, mas por causa do seu pecado e do meu pecado, Ele é capaz de olhar para todos nós e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Palavra de perdão. Estão perdoados. Olha só o que diz João com respeito a esse perdão de Deus em Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, abre lá comigo. 1 João capítulo 2. Nós encontramos no versículo 12, João nos dizendo algo com respeito a esse perdão por meio da cruz de Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, do nome e do sacrifício de Jesus. Não há outro meio. Não há outro meio para perdoar os nossos pecados. Não há outra pessoa que possa nos perdoar os pecados perante o Deus Todo-Poderoso, a não ser Jesus Cristo crucificado na cruz. Por isso, não podemos procurar em nada mais. Não é o pastor que vai perdoar os seus pecados diante de Deus. Eu não posso, porque eu tive os meus próprios pecados perdoados por Jesus. Não era o sacerdote. Não pode ser os nossos pais. Não é o diácono da igreja. Nenhuma outra pessoa pode e é capaz de perdoar os nossos pecados diante de Deus, a não ser Jesus Cristo, que lá pregado na cruz por causa do nosso pecado declarou: estão perdoados. Que coisa fantástica, não é verdade? Nós somos perdoados em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve à igreja de Colosso, ele diz: vocês estão apresentados diante de Deus inculpáveis, irrepreensíveis, santos, imaculados. Todas essas palavras estão nos contando que em Cristo Jesus nós somos apresentados diante do Deus Santo e Todo-Poderoso e Puro como perdoados. Não é quem sabe eu os perdoarei. Não é quem sabe vocês serão perdoados. Não há uma incerteza, não há uma expectativa. Pode ser que aconteça, pode ser que vá dar. Deus não joga assim. Deus diz, vocês estão perdoados. Por isso João diz, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Essas são as primeiras palavras na cruz de Cristo. As primeiras palavras que o Senhor nos conta é, vocês estão perdoados por meio da minha vida por vocês. Por meio do meu sacrifício por vocês. Outras palavras. As palavras de reconciliação. Palavras de reconciliação que garantem vitória por meio do amor de Deus na cruz. Olhe só o que diz o versículo 43 do capítulo 23. Jesus lhe respondeu. Esse é aquele momento daquela conversa de um malfeitor dizendo, se você é mesmo Deus, tira você da cruz e a gente também. E o outro diz, pare de falar besteira. Será que você não teme a Deus estando na situação que está? Nós, na verdade, olha o versículo 41. Com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Não havia mesmo, lembra? Pilatos lavando as mãos. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe de uma coisa? Você que já recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e tem garantias que estará no céu a qualquer momento, não sabemos quando vamos morrer ou quando Jesus arrebatará a sua igreja, nós encontraremos esse indivíduo lá no céu. Ele está lá, desde esse dia, ele está lá, no céu, com o Senhor. Esse texto e esse versículo tem umas verdades muito interessantes para nós descobrirmos juntos aqui. Em verdade te digo que hoje, esse hoje é enfático no texto, de novo nos dando garantias de que na cruz de Cristo, por meio da cruz de Cristo e pela autoridade que Jesus tem na sua cruz, ele é capaz de dizer, hoje, certamente hoje, você estará comigo. Sabe por quê? Porque aquele camarada ia morrer naquele dia. Ninguém conseguia sair vivo da cruz. Ninguém. Não há na história da crucificação assíria, porque quem inventou a crucificação foram os assírios, e aí os romanos assumiram essa morte, a mais ignóbil que existe, a mais cruel que o mundo já conheceu. Você não imagina o que é a cruz de Cristo, mas nós vamos ver nos próximos domingos aqui o que é a cruz de Cristo. Ninguém sobrevivia à morte de cruz. E Jesus tinha plena convicção que aquele homem iria morrer. Naquele dia, hoje, no dia que eles estão crucificados, Jesus diz, você vai morrer. Hoje. Mas hoje, quando você morrer, você estará comigo. Outra verdade interessante desse texto. Aonde ficou Jesus entre a morte dele lá, não é? Sepultado no sepulcro de José de Arimateia até a sua ressurreição. Já vi tanta gente falar tanta besteira sobre esses 3 dias. Já vi gente fazer Jesus ir para o inferno. Por causa de 1 Pedro capítulo 3, já resolvemos isso. Se você ainda tem dúvidas, tem um artigo no site da igreja para você ler e resolver de uma vez por todas isso. Já vi gente confundir totalmente, achando que Jesus estava num sono eterno. Como é que Deus pode cair num sono eterno? Já vi bons teólogos se enrolarem na televisão para defenderem aonde estava Jesus nesses 3 dias. Ele está dizendo onde ele estava, está aí. Ele estava no céu, esperando os 3 dias passarem para ele voltar, ressuscitar em corpo glorificado, ficar mais alguns dias aqui e ir de uma vez por todas para o céu, e vai voltar um dia nas nuvens para arrebatar a igreja. Está aí. É só ler comigo, estarás comigo. Se ele não estivesse lá, ele ia dizer: você estará com Deus. Você estará com os justos que já estão no céu. Ou, olha, hoje você estará no céu, porque eu vou continuar um pouquinho aqui ainda, vagando. Mas não é isso que ele diz. Ele diz: você hoje, tenha certeza, você vai morrer. Nenhum de nós aqui sai vivo dessa cruz. Não sai mesmo. Nunca alguém saiu vivo da cruz. Ela era um mecanismo de morte certa para os assírios no Império Assírio e agora para os romanos no Império Romano. E saiba de uma coisa, você estará comigo. Aonde? Purgatório? Não. Vagando pelo universo, esperando para ver se a gente entra no céu? Não. Nada. O que o texto bíblico diz é: hoje, comigo você estará aonde? No paraíso. Sabe o que é essa palavra paraíso na cultura hebraica, na filologia hebraica, na ciência que estuda os usos dos termos na cultura hebraica? Paraíso é uma palavra emprestada dos acadianos sumérios. É uma palavra que pode ser traduzida como jardim, lugar de descanso, de refrigério. Interessante como o céu é isso. Você já deu uma lida como é o céu em Apocalipse? Nós vamos verificar isso no dia 27. Aqui juntos no culto do amigo, vamos apresentar o céu para os nossos amigos. Mas está lá em Apocalipse o céu. Quer conhecer o céu? Quer conhecer onde você vai morar toda a eternidade? Quer ter o mapa do céu? Vê lá como são as ruas, as portas, o que vai ter no céu, quais são as delícias do céu. Abre lá em Apocalipse 21 e 22 e você vai descobrir como é o céu. E a gente começa a ler e ver o céu lá em Apocalipse 21 e 22. Deus já contou. Esse é o céu. O lugar maravilhoso. Está aqui o mapa. Deus está mostrando. Olha, vê aí como que são as ruas. Vê aí as portas. Vê aí o que vai ter lá. Como é que vai ser lá? Quem são os seus vizinhos lá? Gente, a gente não vai ter vizinho ruim lá, porque fora vai ficar tudo quanto é ruim, está lá em Apocalipse 22, fora ficam, ufa! Deus está falando por meio da pessoa de Jesus Cristo, aquele homem que olha para ele e confia nele, tem uma certeza: hoje você estará comigo no céu. Onde estava Jesus entre a sua morte e ressurreição? Se você for convidado para ir para a televisão e fizerem essa pergunta, como eu já vi na televisão, não precisa ser teólogo com PhD, porque o teólogo com PhD não soube responder onde estava Jesus. Enrolou, enrolou e não fora capaz de lembrar de Lucas 23, 43. Você vai dizer para toda a nação brasileira tomar ciência que Jesus estava no céu. E junto com ele estava um dos ladrões da cruz, porque creu em Jesus Cristo como seu único Salvador. E Jesus disse: você estará comigo hoje. Hoje você estará comigo lá no céu. Que garantia! Não tem para Deus, quem sabe você entra. Hoje, você entra comigo no céu. que não é mais malfeitor, é um homem perdoado pela cruz de Cristo. Por isso Jesus diz: hoje você estará comigo. E quando nós estivermos lá no céu, nós que entregamos as nossas vidas a Jesus, não somos nós que somos batistas, não. Porque para o céu vai entrar batista, presbiteriano, vai entrar um monte de gente, de todas as denominações que você possa imaginar. Vai entrar gente até que nem denominação tem. Esse aqui não tinha denominação. Você é membro de qual igreja batista? Não tinha nem igreja batista. Foi nem batizado. Ok? É crer em Jesus. Está no céu. Que garantia, gente. Mas Jesus continua, mais uma palavra interessante. Abre sua Bíblia comigo agora em João capítulo 19. E lá nós encontramos a palavra de consumação. Não precisa fazer mais nada. Ninguém precisa interceder por ninguém. Não há razão para ter dúvidas. Não precisa contar com a ajuda de mais ninguém. Porque Jesus ali na cruz, ele diz assim. Quando, versículo 30 de João 19. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Esse é um verbo interessantíssimo na Bíblia, porque é um verbo, num tempo, na língua grega, que embora esteja sendo dito no presente, ele tem implicações eternas. Ele não tem esse tempo verbal, uma referência passada, pontual, e ele não tem uma referência futura, pontual, interessante, e nem presente. Jesus faz questão de usar um tempo verbal para dizer está consumado, de maneira que não haja referência no passado, no presente e no futuro. Ou seja, não há nada mais que precise ser feito para o passado, para o presente e para o futuro, para que o homem seja salvo. Está consumado. Um perfeito, perfeitão no grego, tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Não precisamos de mais nada. Jesus está nos contando ali na cruz, no momento em que está prestes a morrer por nós, ele está dizendo: não necessita-se de mais nada. Apenas de olhar para mim e confiar que eu paguei o preço devido. E acabou. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O seu último suspiro soprou vida em mim. Não há mais nada que precise ser feito para que a vida eterna seja uma garantia para mim e para você. Jesus fez tudo. Por isso ele diz na cruz: está consumado. Viu que garantia? Não há uma expectativa para ver se ele consegue vencer. Não há uma expectativa para ver se eu consigo vencer. Não há uma expectativa para saber se o que eu estou fazendo vai colaborar. Não, está feito. E agora, todo aquele que olha para Jesus e reconhece que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por amor a mim, para me dar a salvação, está consumado. Você olha para Jesus, reconhece a Jesus como Salvador, o recebe como seu Salvador, está consumado. Você hoje estará comigo no paraíso. É interessante. Agora, vai comigo em Lucas 23 de novo. Vamos voltar para esse momento do tetelestai, que é citado por João e apenas mencionado assim no ambiente, no cenário, por Lucas. E aí vem a resposta. Qual é a resposta que eu dou a todas essas palavras na cruz que garantem que eu posso ser mais que vencedor? Olha só que linda história. Versículo 46 de Lucas 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí há uma palavra que Lucas não relata, mas João nos conta. Tetelestais, está consumado. E dito isto, expirou. E aí lembramos da frase: o seu último suspiro soprou vida em mim. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Qual resposta você dará a Jesus a todas essas palavras de segurança, de garantia? A resposta do centurião: verdadeiramente essa história é veraz. Esse homem era justo. Reconheceu a justiça de Deus em Cristo Jesus, morrendo sem culpa, morrendo sem qualquer penalidade própria, mas por causa da minha culpa e da minha penalidade e da sua culpa e da sua penalidade. Por isso ele diz: verdadeiramente, este homem era justo. Ou você vai ter a resposta da multidão que estava lá para ver o espetáculo da crucificação, porque era um espetáculo. Os indivíduos andavam com o patíbulo, eles não andavam com a cruz inteira como a gente vê nos filmes, tá bom? A vertical da cruz ficava fixa no Monte da Caveira. Eles apenas levavam a parte horizontal, amarrado neles, e crucificavam lá no momento. Senão o camarada morria de hemorragia andando pelas ruas de Jerusalém. Era um espetáculo, porque eram malfeitores. Para a sociedade ver que os malfeitores estavam pagando e pessoas que foram prejudicadas por causa de um assalto, de um estupro, de um assassinato, viam agora aquele que foi o assaltante, o estuprador, o assassino, sendo penalizado por seu crime. Um espetáculo era a crucificação. Andavam pelas ruas de Jerusalém até chegar ao Monte da Caveira, que era uma região periférica, está lá até hoje, um lugar periférico de Jerusalém. E o povo que estava lá reunido, uma multidão, apenas para o espetáculo. Quando acaba o espetáculo, eles vão embora, se retiram, voltam para a sua vida. Não são capazes de dar uma resposta a toda essa história de perdão, de segurança eterna, de um sacrifício suficiente. Vão embora. Vem tudo o que aconteceu e voltam para suas vidas comuns, batendo no peito, porque era também uma expressão de um momento de dor. Não que eles estavam com dó dos malfeitores, mas foi triste. É mais ou menos a gente falar: que cena horrível, Que coisa deprimente. Mas voltaram para suas vidas, sem responderem à cruz. Mas tem aqueles que já conheciam e ficaram de longe, chorando, tristes, com muita dor no seu coração, porque viram o seu Senhor cumprir e executar o que ele havia dito que aconteceria. Eu vou morrer por vocês. De alguma maneira, essas três respostas estão representadas hoje nesta igreja. Você, que está conosco e nunca entregou a sua vida a Jesus, está representado no versículo 47 e 48. Você tem duas respostas para dar a essa história. Reconhecer que Jesus Cristo de fato morreu na cruz do Calvário por você e entregar a sua vida a Ele, e experimentar toda a beleza e os benefícios da graça desse homem que é verdadeiramente justo e morreu na cruz do Calvário por você, ou ser parte da multidão que viu tudo acontecer novamente pelo relato bíblico e ir embora, dizer, não, isso não é para mim, não tem nada a ver com a minha história, e voltar para a sua vida sem a garantia de ser mais que vencedor. E muitos de nós estão representados no versículo 49. Nós continuaremos a contemplar a cruz de Cristo como a glória de Deus a nós, esperando, ainda contemplando de longe o céu, mas esperando o momento em que Jesus irá arrebatar a sua igreja. E aí não contemplaremos mais de longe, mas certamente estaremos lá, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nesta noite muitas vidas foram resgatadas pela tua graça, por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo. Rogamos, Pai, que agora ali haja, Senhor, da tua parte na vida deles um bom entendimento e uma boa percepção da decisão que tomam, e que como nós, como igreja, possamos, Senhor, abraçá-los, possamos, Senhor, amá-los e servi-los, que eles encontrem em nós, já membros da família de Deus em Cristo Jesus, amor, encontrem em nós companheirismo, encontrem em nós, Senhor, uma atitude sacrificial por suas vidas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, teu amor, Senhor, e a orientação e direção do teu Espírito nos abençoe. Abençoe também, Senhor, aqueles que completam anos de vida nesta semana, que eles possam experimentar toda a manifestação da tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.